Olá você, tudo bem? Estamos chegando para mais uma de nossas edições, dos nossos encontros aqui pelo vozdecaxias.com.br. Eu sou Adinho Soares, né? Graduado e licenciado em Sociologia, pós-graduado em Administração Pública e também Social Media, né? Para trazer um pouco mais de conhecimento sobre as operações neste mundo da internet, das redes sociais, esse mundo que está ficando cada vez mais artificial, né? Comandado por elas, as IAs, as automatizações, os robôs, né? Os robôs, as inteligências artificiais. Hoje nós estamos aqui trazendo para você mais um dos nossos encontros, Sociologia do Cotidiano. Bacana, né? Eu tenho certeza que hoje vai ser um grandioso tema que a gente vai abordar para você, e esse tema vai lhe trazer uma outra visão do que é o nosso país, do que é o nosso Brasil. Porque nós vamos estar trabalhando em um tema, né? Esse tema que vem mostrar para você a construção do Brasil republicano, né? Nós vamos estar trazendo para você essa temática, e essa temática nós vamos lançar um olhar para a história, nós vamos lançar um olhar para um período de transformação, nós vamos lançar um olhar para um período em que começa o Brasil a se transformar e virar uma república, e a partir do aprofundamento, utilizando-se de ideologia, de ideias filosóficas, ideologia não, ideias filosóficas, teorias. Nós vamos estar aqui esmiuçando para você, nós vamos estar tateando tudo isso, e eu tenho certeza que eu passarei para você e você terá um entendimento, uma compreensão do que o nosso Brasil está vivendo hoje, de que ponto que nós estamos dentro da linha histórica do nosso Brasil e como nós possamos juntos, através desse entendimento, começar a trabalhar para melhorarmos e de verdade entendermos com certa profundidade o que é o nosso Brasil. Muitas vezes a gente para para observar, a gente para para ver, a gente para para compreender que nós temos um sonho muito grandioso. Nós queremos ver um Brasil, uma grandiosa e poderosa nação. Há um desejo introjetado em cada um dos brasileiros, em mim também, de nós sermos uma grandiosa potência, de nós sermos, enquanto sociedade, né, uma sociedade que consiga, pela sua força cadencial dessa massa de população, trazer ao seu povo prosperidade, benefícios, gozos, trazer uma vida plena, né, de preenchimento e plena de realizações. Mas eu digo para você, o Brasil está realmente pronto para isso? O nosso país, o Brasil, e o ponto em que nós estamos muito distantes de chegar a tudo isso? Estamos muito longe? Aonde nós possamos ter métricas, parâmetros, para que nós possamos colocar esse nosso país em uma balança e fazer uma medição? E através dessa aferição, né, desse peso, desses contrabalanços, ter um entendimento, ter algo para que nós possamos palpar, e através desse palpar passar a compreender um pouco mais dessas coisas, e compreendendo tudo isso, estabelecer-se no espaço-tempo e saber realmente aonde nós nos encontramos no meio de tudo isso. E como é que a gente faz, né? Como é que a gente faz para poder mensurar, ter alguns elementos que possam subsidiar algum pensamento? Nós temos que olhar o passado. Olhando o passado, fazendo uma compreensão do passado, nós vamos conseguir compreender o presente. E fazendo uma compreensão consensual do nosso presente, nós conseguimos aferir, olhar o futuro e conseguimos traçar planejamentos para o nosso futuro. E é esse o nosso objetivo aqui. Nosso objetivo é trazer empoderamento, nosso objetivo é trazer para você conhecimento, nosso objetivo é trocar ideias. Ninguém é dono da verdade, mas a gente pode trocar ideias mediante o que a gente vem desenvolvendo e aprendendo ao longo desses anos, e a gente pode trazer para você como um pacote grandioso de conhecimento para nós possamos assim dividir o que eu tenho, somar com o que você tem e utilizar-se dessas ferramentas como um potencial de transformação muito, 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 muito grandioso. Quando nós vamos olhar hoje o nosso Brasil, né, a gente tem algumas introjetadas na consciência coletiva brasileira, alguns pensamentos, né? Nós falamos que nós somos o país do agronegócio, né? Nós somos o celeiro do mundo. A gente não falamos do agro, né? A gente fala que nós somos o celeiro do mundo. Nós temos conhecimentos, entendimentos que estão arraizados em nossa mente, no plano de fundo da nossa mente, que o Brasil é um país muito rico, que nós temos propriedades minerais, que nós temos muitas riquezas, que nós temos, né, o petróleo e não sabemos explorar. Né? Tu concorda comigo sobre isso? Nós temos esses detalhadamente em nossa mente essas questões. Nós temos um sentimento, né? Cada um de nós, enquanto brasileiro, tem um sentimento que o Brasil tem tudo para dar certo, mas ele está dando errado. A gente tem um sentimento dentro de nós de transformação. A gente tem um sentimento dentro de nós de ser passivos. Em que sentido? De aguardar. A gente está sempre aguardando algo que venha e estabeleça uma transformação. A gente sempre está, de certa forma, aguardando de fora para dentro que algo venha e efetue uma transformação poderosíssima dentro de nós. A gente tem o hábito de dizer, ah, porque eles não fazem, ah, porque ninguém faz, ah, porque eles não resolvem, ah, porque eles. Você percebeu que isso faz parte do nosso entendimento, né? Tu percebe que esses intrincados concessionais, essas ideologias, são o que muitas vezes brecam próprias ações para que nós possamos seguir avançando, né? Seguir avançando. E tudo isso vem de bagagem, de rodo, como herança cultural que nós arrastamos ao longo dos anos. Vamos voltar a alguns princípios atrás para nós poder fazer uma meditação e uma reflexão quanto a isso. O Brasil, enquanto colônia, na época colonial, as ideias naquele exato período não eram de fazer do nosso país uma nação. A ideia não era de ter um Brasil nação pulsante, livre, né? A ideia era de que o Brasil fosse um quintal de Portugal. Que o Brasil fosse meramente um quintal, né? Um quintal, uma estância para que pudesse servir aos interesses portugueses. Se vocês analisarem a história, e não é muito difícil de analisar, o Brasil tinha seus portos fechados às outras nações. Claro que tinha as nações que chegavam escondidos, tiveram diversas nações, franceses chegaram aqui e tomaram, né, localidades, até inclusive tem história na região do Nordeste, né, de até ingleses, né, na nossa região, tomando, né, ali estabelecendo-se, e posteriormente depois no futuro foram, né, removidos, dali foram retirados e tudo mais, é coisa da história. Mas e voltando a pegar esses ganchos para vocês, então a ideia não era uma visão de um local próspero, era uma visão de um local que fosse estacionado no tempo. Não era a ideia de estabelecer aqui conhecimento, ou seja, não era a ideia de ter aqui uma biblioteca que tivesse livros que pudesse facultar a racionalidade das pessoas, não era a ideia de que aqui tivesse universidades, não era essa ideia. Tudo isso muda depois de um tempo. Um dos períodos mais marcantes da história com a nossa Revolução Francesa. É o período que transforma realmente o globo e traz uma transformação muito grande. E o Brasil recebe uma grandiosa herança desse período. Esse período é que faz com que chegue a família, né, a família, os monarcas portugueses, aportem nosso Brasil. E a partir de aí, é o único país da história, é Portugal que tem isso na sua história, né? E o Brasil também, no qual uma capital é mudada de um país e ela é estabelecida o seu reino, né? Sua capital em outras terras, né? Em outros locais, em outros continentes, que é a história de Portugal. Quando ele se estabeleceu aqui, tudo começa a mudar. A abertura dos portos, as chamadas nações amigas, começa a abrir as rotas comerciais do nosso Brasil. O estabelecimento de bibliotecas, né, começa a transformar o nosso pensamento e começa a formar uma ideologia. A ideia de estruturar um exército, né, um exército capaz de efetuar uma defesa concreta da soberania dessas terras, começam também a fazer sentido de estabelecer uma própria moeda, um banco, para que possamos estabelecer então uma instituição forte que pudesse garantir comercialização robusta, rápida, como uma moeda, começam também a fazer sentido. Tudo isso geram bases dessa pequena transformação que esse período traz. Só que tem um detalhe, nós já havíamos nesse período um atraso muito grandioso frente às nações do resto do globo, principalmente a região europeia, né? E a região também já dos Estados Unidos. Vamos analisar observando a ótica da região europeia. Nesse período que eu estou aqui mencionando para vocês, esse período nós já tínhamos uma Europa ebulindo com uma Revolução Francesa. Nós já tínhamos uma Inglaterra com o maior poderio de maquinários daquela época. Nós já tínhamos, então, uma Inglaterra pujante, uma fábrica, um parque fabril que fomentava uma distribuição, né, de produtos fabricados para toda a Europa e desovava, inclusive, vinha-se, né, alguma coisa chegando aqui na nossa região. Então, o que que acontece? Nós temos que entender que o Brasil tardiamente saiu desse processo. O Brasil, né, ele foi iniciar a sua fase industrial plena ou mais avançada quando Getúlio Vargas, em 30, chega ao poder, né, dá um golpe de Estado e toma conta do poder. Agora tu analisa na métrica da história qual é a janela temporal que está tendo. Eu estou falando, né, de um período que chegam os monarcas aqui no nosso país, né? Chegam os monarcas, se estabelecem aqui em nosso país, 1800 alguma coisinha, né? Por ali, naquele período, né? Se estabelecem aqui e 1930, olha a janela temporal para se começar-se de fato uma ideologia de industrialização dentro do nosso país. Chegou um momento, né, de uma organização por parte de Getúlio Vargas, estabelecendo as leis trabalhistas dentro do Brasil, estabelecendo relações entre o trabalhador e entre o dono, né, o empresário, para que se pudesse arregimentar-se um grandioso parque fabril organizado em nosso país. Esse momento que nós estamos falando, que Getúlio Vargas está organizando a casa, já é um período que está ocorrendo a Segunda Guerra Mundial, né? Ela começa a ebulir. A Segunda Guerra Mundial, quando a gente vê falar dela, a gente ouve falar da parte a parte de fato, é o momento que ela eclode, mas ela tem um período do chamado frio, né? Um período que antecede o momento que se eclode de fato, que demonstra uma grande produção fabril. Para analisar a Alemanha de Hitler em 30, Hitler, naquele período, chanceler, quase praticamente já tomando conta da Alemanha, estava erguendo uma poderosa indústria, né, a bélica alemã, estava trabalhando o espírito, o ímpeto, né, a internalidade do ímpeto daquele povo, né, daquele povo alemão. Olha para a Itália, né, o fascismo de Mussolini estava criando, né, uma ideia falsa, mentirosa, mas estava criando ideias de um nacionalismo estridente, né, no coração do italiano. E o italiano começou a fomentar uma certa velocidade aquela indústria que eles tinham, no modo que eles tinham, e começou aquela indústria também a produzir. Nós vamos lá do outro lado, lá, e olhamos os japoneses, né? Os japoneses já estavam com algo muito bem amplo, muito bem montado, estavam com uma empresa naval muito forte, estavam, né, já com uma automobilística consolidada dentro do seu país. Então você para analisar que já tinha um parque fabril, né, de certa forma forte. Olha os Estados Unidos. Estados Unidos já estávamos, né, na época do Fordismo, muito bem consolidado, já estavam com rodovias. Os Estados Unidos naquele período já estava, né, no período do New Deal, né, já estava criando esses artifícios pelas mãos de Roosevelt, né, estavam criando, se eu errei o nome do presidente, me desculpa aí, tá? Estava criando, então, as ways, né, que cruzam de um lado o outro dos Estados Unidos. As linhas férreas já estavam ficando para trás, já haviam superado todos esses detalhes, já estava consolidado, então, os Estados Unidos, estavam com um parque fabril pronto para se transformar essa potência, já estava tudo isso aí. Esse é mais ou menos, nós podemos fazer um desenho. A França já estava com uma grande potência também. A França, inclusive, tinha uma grande frota naval invejada, né, porque Hitler chega e pega ela. A Inglaterra nem se fala, né, do poderio que a Inglaterra tinha naquele exato momento, né, e tudo mais. Então esse é o desenho do norte, esse é o desenho do norte. E agora olhamos o nosso Brasil, olha a diferença do nosso Brasil. Nosso Brasil estava iniciando um processo, nosso Brasil estava sem ainda estruturação suficiente. Só para ter uma noção, em 30 nós não dominávamos ainda a fundição do aço. A fundição do aço veio logo após, né, com a primeira companhia siderúrgica nacional do aço, né, foi a primeira, foi logo mais à frente, perto da década de 40. Então tudo isso demonstra um grandioso peso. Só para ter uma noção, um entendimento filosófico, na época de Getúlio, na época de Getúlio, o olhar, por isso que Getúlio Vargas era fascinado pelos alemães, o olhar era a Europa. Nós não tínhamos hoje, nos dias de hoje, o nosso olhar, né, a nossa vertente de olhar é referencial, é os Estados Unidos. A gente quer falar inglês, né, a gente recebe filmes, a produção de Hollywood, a músicas, né, a musicalidade dos americanos, né, tudo está presente aqui, mas naquele tempo não tinha isso. Aquele tempo era a Europa, né? Era a Europa, eram os importados que vinham da França, eram os importados que vinham da Alemanha, eram os importados que chegavam aqui da Itália, a rodo, né? E deixavam as pessoas deslumbradas. E Getúlio Vargas e muitos outros aqui da nossa América tinham um olhar para o que a Alemanha estava se transformando. Por isso que mostra, a história conta que Getúlio Vargas tinha uma sedução, né, pelas ideias, pelo hitlerismo, não vamos dizer as ideias de Hitler em si, mas dessa pujança que estava se transformando a Alemanha. E em um determinado momento, quando eclode essa guerra, né, nós estávamos com uma indústria baseada ainda no café, onde sacas e sacarias de café, mostrando que ainda a venda desses insumos era o que bancava praticamente toda a nossa economia, né? Há um abalo nesse sentido, abala aqui dentro, né, toda a nossa estrutura econômica, há uma grande dificuldade naquele exato momento, e há uma escolha que Getúlio tem que fazer. Aí Getúlio escolhe se aproximar dos americanos, né, fecha um acordo com os americanos, faz a troca por essa siderurgia do aço, nos dando capacidade, plena autonomia sobre o nosso aço, e a partir daí nós começamos uma nova era. Pós-guerra nós começamos, então, um novo período no nosso Brasil. Inclusive, né, eu, morador de Caxias do Sul teve um grandioso benefício nesse período da guerra. Isso é assunto para outro dia, que a gente vai tratar para você. Então você percebe que nós estamos falando, né, de um país que estava buscando construir algo que não tinha, numa época em que todos já tinham, né? Tu conseguiu fazer essa análise? Então nós podemos destacar quantos anos de atraso, só naquele período, né? Você que está me assistindo, quantos anos de atraso você acha que tem naquele período lá, o nosso país? Pega desse período todo, né? Quando nós estamos falando, né, do início da nossa república, a república já estava praticamente instalada em todos os países do norte, de uma certa forma ou de outra. Tem alguns lugares que o parlamentarismo tomou conta, mas já estava praticamente consolidado os ideais republicanos. Inclusive, os ideais republicanos somente chegaram aqui nas mãos dos militares, que tinham a melhor formação educacional naquela época, mediante os fatos que aconteceram na Europa, mediante as transformações que estavam acontecendo na Europa. Aí enxergou-se e viu-se que o Brasil também precisava de tudo isso. Então você analisa tudo isso, imagine quantos anos hoje o Brasil ainda está atrás de todas as coisas. Nós estamos, eu posso dizer, na minha humilde opinião, muito mais de 50 anos de atraso o Brasil tem frente a tudo isso. Então você vai ver porque que o nosso Brasil hoje nós não temos uma indústria própria. E o que eu quero dizer com indústria própria? Marcas fortes, nomes fortes, automobilística forte, potente. Nós temos sim, né, hoje uma Embraer, né, mas que é difícil de competir com as grandiosas do mundo. Nós temos alguma produção interna, internalizada interna, ainda, né, tentando sobreviver. Vocês podem me alargar esse conhecimento, vocês do meio empresarial, mas no grosso, nós vivemos da coisa dos outros, né? Nós vivemos de Toyota, de Honda, de Ford, de Chevrolet, nós vivemos de Fiat, né? Nós vivemos Scania, nós vivemos de marcas dos outros. Computadores não são nossos, né? É Microsoft, é IBM, é tudo de fora, né? E há esse duelo entre receber dos americanos ou receber tecnologia dos chineses, porque nós não temos a nossa própria tecnologia. Inclusive, esse instrumento que eu estou utilizando aqui, a minha câmera é importada, nem é minha, nem é nossa, porque nós não temos uma tecnologia de fabricação desse instrumento, né, que possa trazer tudo isso de ponto, que nós não temos essas marcas. Então você analisa o quanto que ainda esse nosso Brasil está desestruturado e o quanto nós precisamos trabalhar quesitos de nossa sociedade. Nós precisamos trabalhar valores, internalizar ainda princípios no povo brasileiro, precisamos trabalhar ainda condicionantes internas para que nós possamos capacitar tudo isso. Vamos fechar? Está fechando o tempo, já passou, né? Baseado nisso, muitos políticos brasileiros ao longo da história, e ainda você nos dias de hoje ouve falar que o Brasil tem que ter educação, que o caminho do Brasil é a educação. Porque a gente está mostrando o quê? Vem mostrar, olhar, nesse olhar da história, nessa linha do tempo que nós traçamos, dentro dessa métrica de olhar que nós aqui colocamos, que ainda é muito mais ampla que tudo isso, que há um grande déficit de conhecimento, né? De pilares que fundamentam uma filosofia forte dentro do país, uma ciência própria forte e que vem fundamentar sobre tudo isso. Isso é um período que as nações passam. A China está passando, passou o período dela. Outras nações da Europa passaram por esse mesmo período. Estados Unidos, que agora está decaindo, né? Tem que ser verdadeiro. Está decaindo, passou por esse momento. Japão passando por esse momento. E quando é que vai chegar o momento do Brasil? Temos que trabalhar e despertar a consciência do povo brasileiro. Você que está me assistindo, você tem essa missão de trabalhar valores no meio da tua família. Trabalhar valores, internalizar valores nos teus filhos. Muito mais que valores e princípios, temos que trabalhar os valores morais de nossa sociedade. Temos que trabalhar os valores coletivos de nossa sociedade. Temos que trabalhar esses valores para que nós possamos criar sementes nos dias de hoje que germinarão em frutos no futuro. Porque o Brasil vai ter uma vez. O Brasil vai ter um momento de ser ele, o grande, mais que o celeiro do mundo, a grande plataforma da direção mundial. Quando nós trabalharmos a moralidade dentro dos nossos corações e termos princípios de moralidade. Deixarmos de ser o país do jeitinho, país de dar um jeitinho, de me ajuda, de me ajuda que eu te ajudo, e ser um país sério e direto. Por isso que muitos diziam que nós temos que transformar é o coração e o pensamento racional do povo brasileiro. A gente precisaria de mais tempo, mas infelizmente encerrou, já estouramos o nosso tempo. Muito obrigado você que me acompanhou até aqui, um prazer imenso estar contigo aqui no vozdecaxias.com.br. Grande abraço para você, tchau, tchau.